Geralmente, quando a gente pensa nessa interseção entre videogame e esportes, a primeira imagem que vem à cabeça é a do reflexo puro, né?
Com certeza. É aquela coordenação motora no limite.
Exato. É quase como estar num palco de rock tocando um solo de guitarra frenético. É o dedo esmagando o controle, a reação em milissegundos, tipo a combinação rápida de botões para acertar aquele chute perfeito no ângulo. É algo bem visceral e instintivo.
É uma resposta binária do cérebro, basicamente. Ou o reflexo foi rápido o suficiente para apertar o botão antes do zagueiro chegar, ou não foi. O jogo acaba ali.
Pois é. Mas e se a gente tirar o controle das mãos de quem tá correndo lá no gramado e, em vez disso, entregar uma batuta de maestro?
Ah, aí a sensação muda completamente.
Totalmente. Não estamos mais no palco suando a camisa com a guitarra, a gente vai para os bastidores. A missão agora é construir a acústica perfeita, contratar os músicos certos e compor a sinfonia muito antes de a cortina sequer abrir.
Que é uma mudança de paradigma enorme.
Enorme. E é exatamente aí que a gente entra no universo do DominaFoot. Nossa missão nessa análise de hoje é desempacotar a arquitetura e os bastidores desse simulador.
Um simulador que é focado em transformar dados frios e gestão de elenco numa verdadeira dinastia mundial, diga-se de passagem.
Sim, e para quem acompanha futebol de perto, sabe e sempre sentiu no fundo da alma que entende muito mais de tática do que o técnico do time do coração, olha, os documentos que a gente tem na mesa hoje descrevem o paraíso.
O paraíso da gestão esportiva.
Isso, porque a frase que ancora todos os materiais de atualização dos desenvolvedores é claríssima. Eles dizem, cito aqui: no DominaFoot, o craque do time é a sua inteligência.
E olha, não é só uma frase de efeito para o marketing, tá? A filosofia principal que rege as engrenagens desse universo é de uma honestidade que chega a ser brutal.
Como assim, brutal?
Tipo, eles afirmam que evoluir não é sorte. É constância, planejamento e mérito. O simulador simplesmente não oferece atalhos ou aquele botão mágico que resolve o jogo nos acréscimos. Cada micro decisão tomada na segunda-feira vai estourar no resultado da partida lá no domingo.
Certo, então vamos desempacotar isso tudo porque a quantidade de fontes aqui é massiva. Temos notas de atualização bem densas, telas de interface que, sendo bem sincera, parecem softwares de gestão financeira, dados matemáticos sobre talento de jogadores.
Até contratos fictícios de patrocínio, né?
Exato. Mas antes de entender as regras de um universo, a gente precisa entender o chão que estamos pisando. O jogo passou por uma metamorfose estrutural recente.
A transição do 2D para o 3D.
Isso mesmo. Eles abandonaram a antiga visão em 2D para um motor 3D imersivo. E lendo as notas, os desenvolvedores deixam um aviso bem intrigante, que é: ah, nem sempre o plano inicial vence o jogo. Quem joga para ganhar sabe a hora de ajustar a estratégia.
E é crucial a gente entender que essa transição para o 3D não foi um mero capricho estético. Não é só para deixar o gráfico mais bonito.
Não.
Não. Ela redefine o gênero da simulação. Porque quando se abandona aquela visão chapada do 2D, com aqueles pontinhos correndo pela tela, e se entra num campo tridimensional real, o nível de exigência analítica dispara absurdamente.
Mas, por que um gráfico melhor muda a exigência mental de quem está jogando? Fiquei curiosa com isso.
Porque materializa a complexidade. Sabe, o cérebro humano tem muita dificuldade em extrair senso de urgência de uma planilha estática cheia de números.
Planilhas são bem chatas, na real.
Pois é. Mas nós lidamos incrivelmente bem com informações espaciais. No 3D, as zonas de pressão ou os espaços vazios deixados por um lateral que subiu demais ganham volume. Dá para ver o buraco na zaga.
Ah, entendi.
O simulador entrega os dados matemáticos de forma muito orgânica. Aquela sensação burocrática de estar lendo um relatório de contabilidade some e a tática se torna totalmente viciante.
Faz muito sentido. Para usar uma analogia, é a diferença entre ser o piloto do carro, que só se preocupa em acelerar e frear quando vê a curva, e ser o engenheiro-chefe da equipe lá nos boxes.
Perfeito.
O engenheiro projeta a aerodinâmica, analisa o desgaste da borracha do pneu em tempo real pela telemetria e decide a fração de segundo exata do pit stop. Se o pneu estourar, o erro não foi do piloto que virou o volante. o erro foi de cálculo do engenheiro.
Exatamente isso. No campo 3D, cada passo errado que a gente vê na tela não é porque alguém apertou o botão fraco demais. É porque o plano de jogo montado durante a semana falhou em criar uma linha de passe limpa. A culpa cai inteira no colo do estrategista.
Nossa, o que me faz pensar no tamanho do desafio, porque se o campo agora expõe todos os erros táticos em três dimensões, como é que se escala essa montanha até o topo?
É uma escalada bem complexa.
É, olhando para o mapa de progressão do Domina Foot, a arquitetura de um campeão não parece nada com um campeonato de pontos corridos normal. É tudo desenhado em cima do que eles chamam de cinco ciclos competitivos vitais.
E é um mapa de amadurecimento estrutural muito punitivo se houver tentativa de pular etapas.
Como são esses ciclos?
Primeiro tem o ciclo de fundação. O foco aqui é puro desenvolvimento primário.
Tá, a base de tudo.
Isso. Depois vem a ascensão, que testa a capacidade do clube de aproveitar janelas de oportunidade no mercado.
A terceira fase é a...
A disciplina, que, olha, é onde a maioria dos times quebra.
Peraí, quebra por quê? Se o time já passou da ascensão, não deveria estar forte?
Em teoria, sim, mas a disciplina cobra regularidade a longo prazo. É fácil montar um time que ganha 5 jogos seguidos. O difícil é manter a coesão financeira e física para ganhar 40 partidas.
Ah, o desgaste da temporada.
Exato. Quem sobrevive a isso chega à consagração, que lida com o peso do prestígio e a pressão da mídia. E, finalmente, o eclipse, que é a exclusividade absoluta dos gigantes. É o topo da cadeia alimentar.
Entendi. Mas aqui tem uma coisa nos dados que me deixou bem confusa.
O que foi?
No meio dessa escalada toda, existe um torneio chamado Especial Mensal. E olhando a tabela de recompensas, os números parecem meio quebrados.
Quebrados no sentido de serem altos demais?
Isso. Torneios normais rendem, em média, de 8 a 14 níveis de progressão para conta do clube. Mas o campeão desse Especial Mensal salta numa tacada só inacreditáveis 15 níveis.
É um salto monumental mesmo.
Sem contar montanhas de dinheiro e um status de ranking absurdo. Mas espera aí, isso não destrói o balanceamento do jogo?
Por que destruiria?
Ué, se um time rico simplesmente entrar, ganhar e pular 15 níveis, ele não vira uma superpotência instantânea que esmaga o resto do servidor?
Olha, essa é a armadilha na qual muita gente cai ao olhar só para os números finais. O que é fascinante na engenharia desse torneio é justamente a barreira de entrada invisível que ele tem.
Barreira invisível.
É, não existe essa de superpotência instantânea porque ninguém entra no especial mensal e ganha por sorte ou porque abriu a carteira de uma vez.
Mas com o dinheiro infinito não dá para simplesmente comprar os melhores do mundo e levar a taça?
Não nesse nível de simulação. Para chegar ao ponto de erguer a taça do especial mensal, a engrenagem inteira do clube precisou passar com perfeição pela fundação, ascensão e disciplina.
Ah, então os ciclos anteriores são obrigatórios na prática.
Sim, a estrutura tática, a coesão do elenco e a saúde financeira precisam estar impecáveis para aguentar o tranco de times do mesmo calibre. O jogo não dá 15 níveis de presente.
Ele recompensa.
Exato, ele apenas reconhece publicamente o nível colossal que a estrutura já precisou atingir nos bastidores para sobreviver àquelas eliminatórias. É a recompensa máxima pelo planejamento de longo prazo.
Ok, faz muito sentido. Então, realmente, não adianta tentar pular a fila. E se o planejamento é o rei nessa história, a matéria-prima em campo é o que dita o ritmo.
Com certeza. Sem jogador bom, não tem tática que salve.
Pois é, porque a estrutura perfeita não serve de nada se os 11 caras no gramado não souberem dominar uma bola. E, lendo os documentos sobre a fábrica de talentos, o arco de carreira aqui é hiperrealista, mas de uma crueldade meio assustadora.
O relógio biológico no jogo não perdoa ninguém.
Não perdoa mesmo. Olha essas faixas etárias. Primeiro, as categorias de base, dos 12 aos 17 anos. Aqui o documento diz que o foco é puramente o treino de fundamentos.
Sim, preparar o garoto.
Depois vem a janela de pico profissional, dos 18 aos 25 anos, que é a fase de alta evolução. E então, a partir dos 26 anos, o atleta entra no que o jogo chama oficialmente de declínio gradual.
É aí que o pessoal se assusta.
Sim, porque espera um minuto. No futebol do mundo real, 26 a 29 anos é o auge absoluto de um atleta. Porque o jogo decreta que aos 26 o cara já está em declínio.
Porque a mecânica de simulação precisa forçar o ciclo de renovação do elenco. Imagina só. Se o jogador atingisse o auge aos 28 e ficasse lá até aos 34 anos, sabe o que ia acontecer?
O manager ia ficar tranquilo.
Ele montaria um time perfeito e iria dormir pelos próximos 6 anos. Não ia precisar fazer mais nada.
Verdade, é quebrar a dinâmica do jogo.
Ao colocar o platô de evolução terminando aos 25 e iniciar o declínio gradual aos 26, o jogo cria um senso de urgência brutal. A partir do 26º aniversário, a luta diária nos treinos deixa de ser para melhorar o passe e passa a ser uma guerra contra a máquina para não perder os atributos já conquistados.
É a manutenção do talento.
E isso nos leva à matemática inflexível do potencial, que é outro ponto genial.
Ah, sim, o sistema de estrelas. Aqui é onde aquela barreira invisível da genética virtual entra em cena.
Sim, os limites de cada jogador.
Olhando o relatório de atributos, dá para ver que um jogador normal, sabe, aquele garoto esforçado da base, ele bate inevitavelmente num teto de 643 pontos de potencial máximo, ponto final.
É o limite dele.
Já um talento classificado como Estrela 2 carrega um código no sistema que permite que ele escale até incríveis 960 pontos. É uma diferença de mais de 300 pontos.
E sabe o que é mais cruel? Não importa o quanto se treine aquele jogador de 643 pontos. Não importa se ele tem a melhor infraestrutura do mundo. Aos 24 anos, ele vai parar de evoluir. O teto de vidro é real e intransponível.
Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, analisando de fora, isso deixa de ser futebol e vira literalmente operação na bolsa de valores. É day trading puro.
Como assim day trading?
Pensa comigo. Não basta simplesmente comprar a ação de uma mega empresa quando ela já está no auge, custando fortunas aos 24 anos. Se fizer isso, a pessoa vai falir o clube.
É, o custo-benefício não fecha.
O verdadeiro estrategista precisa ter o olho clínico de um investidor de risco. Tem que ir lá na categoria de base, achar uma startup de 14 anos de idade com indicativos ocultos de Estrela 2.
E investir nela.
Isso. Investir agressivamente em infraestrutura durante o pico de evolução nesse garoto e, a parte mais difícil, tem que ter a frieza de liquidar o ativo.
Vender na alta.
Exatamente. Vender o ídolo da torcida assim que ele cruza a barreira dos 26 anos, transferir ele por uma fortuna antes que a desvalorização do declínio destrua o investimento.
A analogia perfeita é gestão de portfólio de altíssimo risco. Se está lidando com ativos que depreciam muito rapidamente.
Sim.
Mas tem um detalhe extra nessa fábrica de talentos. Durante essa janela de ouro, dos 18 aos 25 anos, o treinamento é extremamente granular.
Como assim granular?
Não existe um botão mágico escrito melhorar jogador. A carga de treino é dividida milimetricamente. Velocidade, visão, passe, condução, físico.
E se a pessoa errar a mão na hora de escolher o que treinar?
Ela simplesmente destrói a startup.
Nossa!
Imagina que a tática meticulosa desenhada para aquele campo 3D exige um volante de contenção pesada, muito focado em roubada de bola e resistência física.
Tá, o famoso cão de guarda.
Isso. Mas durante 3 anos o manager deixou o treino no modo automático e o sistema distribuiu pontos para finalização e drible.
Ixi!
Pois é. Gastou-se o potencial de 960 pontos do garoto num conjunto de habilidades que a tática nem usa. Quando ele chegar aos 25 anos, vai ser um ativo caro, ineficiente e não terá como consertar.
Nossa, o que nos leva direto para o choque de realidade das operações do clube. Porque, vamos ser honestos, a juventude, a técnica refinada e todo esse potencial monstruoso de 960 pontos... não sobrevivem a uma única temporada se não houver cimento e tijolo apoiando tudo isso.
Sem dúvida.
Um gênio da bola deitado numa maca com o músculo rompido tem o mesmo impacto de um cone lá no campo, né?
É exatamente aqui que o romântico do futebol perde feio pro burocrata. O foco sai da beira do gramado e vai para a gestão estrutural mais especificamente para as telas do centro médico.
Eu confesso que fiquei impressionada com a profundidade dessa aba de operações.
É bem detalhada, né?
Muito. A rotina do centro de recuperação é dividida em três frentes principais. Tem a recuperação imediata, ou agendada, o condicionamento de longo prazo e a terrível manutenção.
Manutenção que custa caro.
Muito caro. Mas os bônus não são brincadeira. Evoluir as instalações do nível 1 para o nível 5 duplica a taxa de recuperação diária da condição física dos atletas. O cara sai de uma recuperação de 8 pontos diários para algo muito mais veloz.
O que num calendário asfixiante, onde o time joga 3 torneios simultâneos, é a diferença entre entrar no especial mensal com o time voando ou com o elenco principal inteiro no departamento médico.
É, faz toda a diferença. Só que tijolo, cimento e tomógrafos de última geração custam dinheiro.
Muito dinheiro.
E lendo a aba de finanças, a gente se depara com os investidores de peso, o chamado super patrocínio prêmio. O jogo apresenta contratos com corporações fictícias, gigantescas.
Como a Omega Capital ou a Forza Energia.
Exato. A identidade visual dessa tela já diz tudo. São maletas pretas transbordando de dinheiro vivo e, do nada, o clube recebe injeções de orçamento na casa dos 25 milhões de reais direto no caixa.
É uma injeção de adrenalina financeira.
Com isso, dá para desbloquear mecânicas poderosas, tipo a transferência extra que permite varrer o mercado quando todo mundo já está sem fluxo de caixa.
Além de permitir que se compre a alma do clube. Com esse dinheiro, o manager estabelece a identidade da dinastia.
A customização.
Isso. Faz o upload de um brasão exclusivo, escolhe o som do time por estádio 3D, dá para comprar uma bateria forte ensurdecedora ou o canto da torcida clássico. É a construção de uma fortaleza psicológica.
Certo, entendi a importância, mas eu preciso te fazer uma pergunta de CEO agora, sendo bem pragmática.
Manda.
Acabaram de cair 25 milhões de reais na minha conta via Omega Capital. Eu olho para o mercado de transferências e vejo um atacante estrela 2 de 20 anos, prontinho para fazer 40 gols na temporada.
A tentação de todo manager.
Total. Mas, outro lado, meu diretor financeiro diz que eu preciso gastar essa fortuna para pagar a evolução e a pesada manutenção semanal do centro médico nível 5, que, convenhamos, não chuta a bola para o gol.
Uhum.
Você não acha que é muito mais tentador torrar os 25 milhões no atacante? O jogo meio que força a ignorar a infraestrutura se a pessoa for impaciente, né?
Ele não só tenta forçar, como pune brutalmente quem faz isso.
Pune como?
Vamos seguir a sua lógica. Imagina que ignora esse hospital e contrata a superestrela de 25 milhões. No primeiro mês, é lindo. Ele faz chover em campo.
Goleada atrás de goleada.
Mas com o centro médico nível 1, a taxa de recuperação diária dele é pífia. Na 7ª rodada da temporada, ele vai entrar em campo com a barra de resistência no vermelho piscante.
Ixi, cansado.
Exausto. A inteligência artificial do jogo vai calcular isso. O passe curto vai sair torto, a velocidade máxima cai pela metade e na primeira dividida com um zagueiro descansado, ele sofre uma lesão grave.
Caramba!
Aquele ativo de 25 milhões vai passar os próximos 2 meses no hospital nível 1, consumindo salário enquanto o time despenca para a zona de rebaixamento.
A matemática simplesmente esmaga o improviso. Dá para ver que a pessoa é obrigada a ser um executivo calculista e implacável antes de ser um técnico apaixonado.
A infraestrutura sempre vence o talento isolado a longo prazo. É o verdadeiro xadrez financeiro do simulador.
Nossa, fascinante. Então, vamos imaginar o cenário ideal. Cofres estabilizados pelo super patrocínio. Arquibancadas do nosso estádio vibrando com a bateria forte que a gente escolheu a dedo.
O departamento médico operando como um relógio suíço lá no nível 5.
Isso, e nossos talentos geracionais no auge dos 22 anos. Tudo isso é uma energia tremenda represada. Onde isso deságua?
Na prancheta, pouco antes do juiz apitar no motor 3D.
Exato. E aí nos deparamos com a última ferramenta dos relatórios de hoje, a tática mestra.
Que é, sem exageros, a ferramenta analítica mais provocativa e profunda de todo esse universo.
E é assustadora, sabe? Porque ela vai muito além de escolher entre um 3-4-3 ofensivo ou um 5-4-1 retranqueiro. A quantidade de telemetria é de cair o queixo.
Não é só o desenho tático.
Não mesmo. O painel entrega a radiografia completa. Por exemplo, eu consigo ver que uma formação 4-2-3-1 específica está com uma taxa de vitórias exatas de 72% no servidor, com médias cravadas de 58% de posse de bola.
E sabe os gols marcados e sofridos em média, né?
Sim, tipo, 2 gols marcados e só 0,8 gols sofridos por partida. É uma loucura.
Você gerencia de forma milimétrica a escalação baseada no overall geral, mas cruzando sempre com aquelas barras de condição e resistência que a gente acabou de discutir.
Mas olha só essa funcionalidade oculta. Os documentos dizem que a tática mestra permite espiar e salvar as estratégias e formações de outros times.
A famosa espionagem.
É. E espera, isso é legal. Digo, no futebol da vida real, a gente vê técnico fechando o portão do centro de treinamento, colocando tapume no muro para ninguém ver se o atacante treinou cobrança de falta. E aqui o jogo legaliza e incentiva a espionagem industrial.
Totalmente. E olha, existe um motivo de design genial por trás disso.
Qual?
Pensa bem, se o jogo escondesse os dados, as pessoas iam ficar semanas no escuro tentando descobrir o que funciona. Ao abrir a caixa preta e permitir que se analise e até roube a lição de casa do adversário, o ecossistema é forçado a uma adaptação violenta e constante.
Ah, o meta do jogo nunca para.
Exato. Se o servidor inteiro copiar o 4-2-3-1 que está ganhando tudo hoje, amanhã alguém vai ser obrigado a desenhar um 3-5-2 específico apenas para quebrar essa formação. O meta nunca estagna.
Genial. Então, o segredo para dominar o jogo é fácil. Eu acho o treinador top 1 do mundo, espiono a tática dele de 72% de vitória, salvo nos meus favoritos, coloco meu time para jogar exatamente igual e vou preparar um café enquanto coleciono taças. Resolvido.
Seria o plano perfeito se não fosse por tudo que a gente discutiu até agora.
Ué, onde é que meu plano infalível dá errado?
Lembra da engrenagem? A tática é apenas a partitura. Ainda precisa dos músicos certos.
Ah, os atributos.
Se copiar a tática campeã perfeita, mas o seu volante tiver um potencial máximo de 643 pontos, porque a estrutura não era boa, enquanto o volante do cara que inventou a tática tem 960 pontos, o desenho vai desmoronar no 3D.
Entendi. A minha linha de impedimento vai falhar porque meu zagueiro tem aceleração baixa, por exemplo.
Exato. O meia não vai conseguir fazer a inversão de jogo que a tática pede.
A peça não encaixa na engrenagem.
Justamente. A transparência de dados ensina como jogar, mas a espionagem burra não garante vitória. O manager precisa olhar para o papel roubado e pensar: minhas instalações físicas e os atributos dos garotos que eu forjei na base conseguem executar esse nível de futebol?
É, a inteligência prevalece sobre a simples cópia.
Sempre.
É a síntese perfeita, um ciclo inquebrável. Nossa jornada para esses documentos deixa cristalino que o DominaFoot pisou muito além da linha do simples entretenimento casual para passar a tarde de domingo.
Construíram um laboratório de inteligência esportiva e financeira rigoroso.
Ele amarra pontas que a gente nem imaginava que se cruzavam. O salto gigantesco rumo à glória lá no torneio especial mensal não começa quando o árbitro apita. Começa há anos antes.
Muito antes mesmo.
Começa no olhar clínico que filtrou uma planilha e escolheu um adolescente de 12 anos. Passa pelo pragmatismo frio que garantiu os 25 milhões da Omega Capital, ignorou o supercrack para construir hospitais e termina num estádio tridimensional vibrando com uma identidade forjada sob medida.
Enquanto uma tática espionada, mas adaptada perfeitamente à genética do elenco, roda sem falhas.
O que prova a premissa inicial dos desenvolvedores, né? É o triunfo absoluto do planejamento sobre a aleatoriedade e o reflexo puro. É um universo que recompensa implacavelmente a mente analítica.
E pune a pressa.
Totalmente. E isso nos deixa com um pensamento bastante instigante, que serve quase como uma provocação para quem nos acompanha.
E qual seria?
Voltando àquela imagem que abriu nossa conversa, a velha disputa entre o solista suando no palco de rock e o engenheiro invisível nos boxes. o sucesso retumbante e a profundidade magnética de simuladores táticos como este revelam algo muito curioso sobre a nossa própria relação moderna com os esportes.
Uma mudança de visão, talvez?
Sim. Será que estamos coletivamente acordando para uma realidade meio dura? A de que a verdadeira e decisiva arte do futebol já não acontece mais no improviso mágico e no instinto dos gramados?
É uma ótima reflexão.
Talvez o verdadeiro gol de placa do século XXI seja marcado em planilhas herméticas de scouting, em algoritmos de regeneração muscular e em decisões brutais de alocação de recursos tomadas em salas de reunião com portas fechadas e ar-condicionado.
O futebol de bastidores.
Exato. Fica a reflexão para ruminar enquanto a bola não rola. A batuta do maestro continua firme nas mãos e a estratégia, pelo visto, não dorme nunca. Até a nossa próxima análise profunda.